Isto devia ser gravado. O podcast está a gravar.
Olha, e é por isto, mas é por isto que os porcos nunca irão conseguir voar, percebem? É por isto, é por todos os motivos que eu referi até agora, que isto nunca irá acontecer, pá. Espera, do que é que estávamos a falar?
Estávamos a falar daquela cena dos Pink Floyd.
Ah, ok.
Dos porcos na asa.
Yeah. Pigs on the wing.
Oh, como é que se chama? Oh, dos cães. André, estás aí?
Pigs, olá. É pigs. Hello.
Olá, André.
Tudo André, hoje estás autorizado a gritar Sporting à vontade. Acho que tens motivos de fazer isso.
Tenho, mas não quero.
Não queres?
Sou uma pessoa resguardada, não? na minha felicidade.
Na tua felicidade, porque eu acredito que ontem estavas em pânico. E ainda por cima, o jogo foi emocionante, ainda por cima, te dizer.
Foi, ia falecendo, mas...
Graças a Deus então que não faleceste.
Ainda bem.
Não sei. Não sei se foi graças a Deus, foi graças a Renan.
Graças a Renan, grande defesa. O último penal foi uma grande defesa.
Não sei se foi ou não, mas eu continuo a dizer que quando eu falecer, se falecer, não é?
Uhum.
Na minha certidão de óbito vai estar lá a causa sportinguismo. tenho a certeza.
Está lá na certidão.
Certeza
falecido por um grave caso de sportinguismo.
Sportinguismo, mas por acaso é uma coisa que é verdade e mérito ou não mérito, o Kaiser em um ano ganhou tantos troféus quanto o JJ em 3.
Sim, é verdade. E é um bocadinho mais barato, não? É um bocadinho só, não.
Um bocadinho
quase,
a favor,
quase que não dá para comparar, mas sim, é um bocadinho mais barato.
Eu vou ser muito sincero, depois daquilo que aconteceu a semana passada, eu fiquei um bocadinho satisfeito por ver o Porto não ganhar nada no final da época. Fiquei um bocadinho satisfeito, um bocadinho, percebes? Depois daquilo que vi a semana passada,
Da tal tarja que...
Aquela tarja gigante, eu fiquei um bocadinho contente por ver o Porto acabar a época sem ganhar rigorosamente nada. E eu não tenho nada contra o Porto, mas depois daquela tarja, Fiquei um bocadinho, fiquei...
Mas eu, sinceramente, o que eu acho é que nós... Epá, e desculpem lá de se ouvirem motas e carros... Sim. É que a gata está lá fora e eu não consegui fechar a janela toda porque senão ela depois tripa-se. Eu sinceramente acho, eu não tenho rigorosamente nada contra o Porto, não tenho rigorosamente nada contra o Benfica. É pá, que era que percam sempre. Percebes? Ou seja, não...
Sim.
Pá, tu és um grande amigo meu, és um grande amigo, desculpem o plionasmo, és do Benfica. É pá, eu não tenho rigorosamente nada contra isso.
Sim.
Epá, não gosto é dos clubes, pronto. E quero que percam sempre. Lá fora, cá dentro, epá, pronto.
Queres que o Sporting ganhe? Queres que o Sporting ganhe, como é óbvio.
Sim, claro. E que os outros percam.
Eu acho que então, se calhar, não temos mais motivos para falar. Porque isso é apenas e só uma estupidez.
É uma estupidez. É uma estupidez.
O quê? É a tua estupidez.
O quê? Querer que os outros percam?
Sim.
Claro que quero que os outros percam. Primeiro que é que claro eu ganho.
Claro que é uma estupidez.
Uma estupidez porquê?
Porque eu acho, da mesma forma que tu achas positivo que os outros percam, eu acho isso uma estupidez.
Pá, eu internamente...
Então, vamos ganhar todos.
Sim, a questão é, vamos ganhar todos.
Vamos competir e vamos ganhar todos. Yay! Vamos!
Sim.
Vamos ganhar todos!
Qual é que é o problema? Tens algum problema com isso?
Essa filosofia, eu sou capaz de abrir uma exceção em termos de competições europeias, porque acho que quando uma equipe portuguesa ganha, ganhamos todos, quer dizer,
temos
os pontos.
Está bem, eventualmente.
Abro essa exceção, mas eu percebo a lógica da coisa.
Isso não tem, desculpa, não tem lógica nenhuma.
Não, é a competição, evidentemente.
Isso é competitivo.
Para alguém ganhar, os outros têm que perder, quer dizer, não, olha, vamos fazer todos os jogos e empatamos todos, 0-0, até ao final. Ok? Vamos pôr por absurdo.
Por acaso,
mais absurdo do que tu estás a dizer, portanto.
Por absurdo, vamos. As equipas portuguesas, vamos só nos focar aqui, não é? Empatavam todos os jogos, 0-0.
Olha, isso era lindo, porque isso devia de ser bonito.
E agora? Há regulamento para isto?
de todas as equipas a fazerem 34 pontos. Ok.
Pronto.
E agora? Zero golos marcados, zero golos sofridos.
Zero golos sofridos.
Exatamente.
Do confronto direto, ninguém ganhava.
Qual é que é o critério de desempate, caralho? É por ordem alfabética?
Eu acho que sim, eu acho que sim, é por ordem alfabética, pá.
Possivelmente por ordem de ingresso na liga, que é tipo quem se inscreve primeiro.
Ah, mas espera aí.
Mas acho que é ordem alfabética o critério final.
Yeah, mas zero jogadores amarelados e zero jogadores pulsos.
Sim,
okay?
espera.
Isso é capaz de ser um critério, atenção.
Pois é, ok, não, mas vamos
sem faltas.
Isso acontece. É faltas, é tipo atraso. A equipa que se atrasou mais na segunda parte a entrar para o relevado. Qual é que é o critério?
Zero amarelos. Zero vermelhos.
Talvez quem tiver menor budget. Isso não está em causa. Para mim.
Ah, isso ia ser ao contrário. Mas num campeonato deste, o campeão era o Belenenses. Não, era o Belenenses, era. O campeão era o Belenenses. Se o critério fosse a ordem alfabética, o campeão era o Belenenses. O final era o Belenenses e o segundo era o Benfica.
Não, espera lá.
Não, há nenhuma associação.
Não, é futebol clube. Como é que é? É futebol clube dos Belenenses.
Clube futebol dos Belenenses.
Exatamente.
Futebol dos Belenenses, ok. Separa o Lisboa e. Ok. Então temos que ver. Se calhar o Desportivo das Aves.
Pronto, mas podemos fazer essa pesquisa rapidamente. Espera aí. Deixa só. Quer dizer.
Deixa ver o nome do. É Boa Vista. Não, o campeão é Boa Vista.
É, outra vez.
Boa Vista Futebol Clube, não é?
Campeão era Boa Vista.
Mas não era lindo. Eu às vezes penso nisso, pá. Como é que era, pá? Hipoteticamente, se... Porque tem que haver... Pá, imagina que isto acontecesse.
Não é verdade, é verdade.
Era tipo um boicote total, não é? As equipas jogavam... Vai.
Era uma sonha.
Aqui, um passinho, passito. 0-0. Ah, pronto, vamos para casa.
0-0. E todos acabam para aí com um amarelo, assim, uma coisa que se pareça, que é para ver completamente equilibrado.
Sim, pai. Pronto.
Meu Deus.
Eu acho que era fixe.
Isso obrigava-nos a um estudo profundo das regulamentações da Liga Portuguesa de Futebol.
Oh, Bruno, sabes qual é que é a pena? No meio disto tudo, uma pena muito grande, é que o Freitas de Lobo já não comenta esta merda.
Opa,
porque senão ele, de certeza absoluta, que tinha... Sabia as leis, não é?
Ah, ele se calhar não era bem por aí. Isso aí, se calhar tínhamos de falar com algum daqueles comentadores da CMTV que são advogados e coisas que se parecem, que esses ainda são capazes de pá. É, e podemos sempre falar com o Meirinho, que neste momento está ligado à federação, que saberá tudo.
Por falar de comentadores da CMTV que são advogados, foram votar?
Sim.
Já votaram?
Já votamos.
Já.
Já apanharam as embriaguezes habituais depois de um ato de voto?
Conta lá isso.
Não, a sugestão é, depois do ato de voto, basicamente íamos todos para um bar e todos iam beber copos para celebrar o acto de liberdade, da nossa liberdade. Temos celebrado a nossa liberdade.
Parece-me um bom plano, mas...
Sim.
Nunca tinha ouvido falar de tal coisa, na verdade.
Acho que não existe. Mas... não existe.
Acabaste de inventar.
É um conceito que inventaste. É bom.
É um conceito que inventei agora.
Ok. Gosto.
O conceito da embriaguez pós-voto.
Temos?
E a polícia? Embriaguez pós-voto. Acho que é isso. É?
Temos, não é?
Confere.
Sim, temos.
Ok.
Ou seja, basicamente sentamos-nos todos num bar, vamos todos para uma esplanadazinha, ficamos a beber copos e a gritar 25 de Abril sempre.
Mas, por acaso, hoje, quando fui votar, fui com os meus pais, hoje acordei um bocadinho mais tarde, porque, por acaso, foi das eleições que eu votei mais tarde. Porque eu, por volta das 9, já sempre foi assim, eu votava sempre muito cedo. O que acontece? Hoje acordei um bocadinho mais tarde, porque ontem também adormeci um bocadinho mais tarde, e fui votar, epá, foi muito rápido. Uhum. E a quantidade de pessoas no local onde eu estava a votar, epá, que apareceram, epá, aquilo, eu não me lembro de outras europeias assim. Uhum. E eu lembro-me de ontem, ter lido que a estimativa da abstenção rondava os 70%.
Epá, eu estou só uma nota. Eu estou neste momento a ver aqui uma notícia de hoje, agora bem publicada às 5. E as eleições europeias, apenas 23,37% dos eleitores votaram até às 4.
Pois, e até ao meio-dia, a abstenção era de 81%.
Aliás, até às 4, metade, um terço deste podcast ainda não tinha votado.
É verdade.
Exatamente.
Mas votaste, foste lá fazer a cruzinha.
Fui.
Mas aconteceu uma coisa gira. Eu cheguei lá ao local de voto, não é? Porque agora é por ordem alfabética, eu tinha mandado a mensagem, não sei o quê. Pronto, secção 2, fui lá para a coisa, depois havia secção 2 para a esquerda, pronto, para o outro esquerdo. Fui para o outro esquerdo, depois havia várias mesas de voto. E eu deduzi que a mesa 2 era a minha secção e fui. E eu cheguei lá e falei com o presidente da mesa, olha, eu acho que é aqui que eu vou votar. E vira-se um dos representantes, mas você não enviou mensagem? Eu sim, enviei, mas como isto mudou, não tenho a certeza se está, se sou aqui ou não. Porque, entretanto, à minha frente era uma senhora que não estava inscrita naquela mesa, pronto. Então, vá, André Felipe Carvalho. E o presidente da mesa leu o nome e começaram a ver nos boletins, não é? Nos boletins, ou não? Sim. Nos cadernos, pronto. E não encontrava o meu nome. E eu... E uma senhora... André Felipe. Eu... Olha, se calhar com um PH pode facilitar o seu trabalho. E ela... Ah, ok. E vira-se o outro gajo das mensagens. Ah, isto nomes finos é outra coisa. E eu... É... Por acaso é. Mas olha, a nível de nomes finos...
Não lhe sacaste não lhe deste uma chapada?
Não, perguntei-lhe, a nível de nomes finos, já que eu tenho um nome fino, disse-lhe mesmo, tenho direito a mais um voto, dois, como é que isso é? Como é que isso está... também é só um. Ou seja, o gajo nem sequer percebeu a ironia. Foi um estúpido e nem sequer percebeu a ironia. E eu pronto, está bem. É só um, pronto. Então não vale a pena ter um nome fino, disse eu. E fui votar.
Houve uma coisa gira, mas isso foi um comentário aqui no Facebook, um antigo colega de trabalho, que tinha publicado uma coisa que ele enganou-se no cartão de cidadão a entregar, e entregou o cartão de cidadão do filho dele. Por isso, a pessoa cá fora dizer o nome do filho dele é voz alta, que é um puto de 7 anos.
E o puto a pensar que estavam a fazer a chamada, que estava na escola e estavam a fazer a chamada, não é?
Yeah.
Presente, pô, não era suposto. Eu estou na escola, é um domingo, mas ok, presente, não é mesmo?
Por acaso, uma pessoa que segue este podcast não ouve, mas pelo menos metem um like na nossa página do Facebook.
Pronto,
bela merda, é que isto também é. Como é que se chama?
Como é que se chama? Carlos Mariano. Agora um grande abraço.
Carlos Mariano, grande abraço. Se estás a meter likes na página só para meter likes e não ouves, opá, vai-te foder.
Sabes, é que o Carlos Mariano se calhar gosta muito é mais bonecos.
Fotos, se calhar é mais fotos, é. Sim. Não é que há conteúdo
é daquelas pessoas que, pá, que se extrai bué. Então uma foto fica.
Por acaso não é totalmente mentira. Não é totalmente mentira.
Andar a ver os bonecos,
é bom,
né?
Podemos dizer mal à vontade do Carlos Mariano, que ele nunca vai
ouvir.
Isto, ouvir.
Portanto,
mas eu por acaso meti o like numa publicação que eu acho que merece estarmos sentados um bocadinho a falar sobre o assunto, que é um português a organizar um concurso de beleza Miss Hitler, e que temos uma bonita foto de jovens a fazer a saudação nazi, ou seja, pá, que é...
Ok, podemos falar sobre isso.
Como é um daqueles... Primeiro, como é que nós não fomos... como é que ninguém fez report disso?
Sim, não
foi. É pá, porque é uma notícia do Expresso, se calhar.
Ok.
Se calhar é uma notícia do Expresso. Na verdade, foi um... Não estamos... Estamos apenas aí...
Fizemos só o share, não foi?
Não percebi.
Só partilhámos.
Sim, meti o link lá. Meti o link
é isso,
na...
pronto. É, então está bem.
Ou seja, se fosse uma coisa... vinda diretamente da fonte do gajo que organizou isto, ok. Podiam provavelmente reportar. Agora, é notícia, quer dizer, não, acho que ninguém ia reportar uma notícia propriamente dita. Se fosse numa fonte fiável, numa fonte reputável.
Ok.
Queres explicar, Bruno, aos nossos ouvintes? Olá, Ruta, olá, Bruno.
Porque não é uma fake news, porque apesar
não,
de
não,
tudo...
Não, não, queres explicar o que é isso da Miss Hitler 2019?
Miss Hitler 2019, temos aqui, e vou ler exatamente, páginas que assim encerrada, mas voltou ao ativo. Deixa-se, isto aqui, o artigo, não, pelos vistos, o artigo é... Já tá fechado.
Ok, pronto, eu tenho aqui o link do Expresso e diz João B, que parece um nome de concorrente de Casa dos Segredos, não é?
Sim. Sim.
Promove propaganda do Terceiro Reich nas redes sociais, sim, página que chegou a ser encerrada, mas voltou ao ativo.
Envie uma a três fotos, escolhe o nickname e escreve algumas pessoas para te representar. Pode ler-se em língua portuguesa de um dos muitos posts que promovem a edição 2019 da Miss Hitler. Ao lado da frase, vê-se uma bandeira portuguesa, duas jovens arianas e a inevitável cruz flástica. Ao Expresso, João B. diz-se não considerado nazi, mas um revisionista.
Pois.
Ah, qual é a diferença?
Revisionista ou revisionazista?
Revisionazista. Eu acho que isso faz mais sentido.
Ou se calhar é tipo revision de Zion, não?
Bom, Zion. Bom, Pedro.
Estou a prestar boa atenção.
Melhor assim. Melhor que o meu trocadilho.
Não é nada melhor. Mas porquê que é melhor? É o pior.
Mas agora que eu estou a ver aqui as caras das jovens. Hitler. Ok, pronto. Há aqui uma que tem o pulgar. Ah, não. Não podem ter o polegar aberto, isto não.
Essa já está iluminada, essa está iluminada automaticamente.
Aliás, estão várias aqui que eu estou a ver. Epá, e não, pelo que estou a ver aqui, não me parecem ser muito giras para ser miss.
Epá, acho que não existe, acho que nazis...
De certeza que havia gajas nazis...
Bem boas.
Bem boas, sim, foda-se, não me fodas.
Acho que se forem ver alguns filmes da propaganda na altura, eras capaz de qualquer coisa, sim.
Aliás, nós já vimos propaganda da altura.
Sim.
E claro. Estavam lá moças bem jeitosas, bem roliças e jeitosas.
Mas é preciso ter um orgulho nisso para entrar num concurso desses. É preciso ser a chamada lata.
Então, e por falarem, mas todos os concursos de senhoras não é preciso não ter nada na cabeça para entrar neles?
Yeah.
Não é preciso uma pessoa esquecer-se que está a ser avaliado como se fosse uma vaca ou um porco daqueles que vê quem é que pesa mais ou quem é que faz mais acrobacias?
Isso por acaso é-me agora uma ideia, que é quem quer namorar com um nazi agricultor?
Quem quer namorar com um nazi agricultor?
Nazis agricultores, eles devem existir.
Não é? Quem quer casar com o agricultor, como... Ou namorar... Eu já não sei as coisas.
Quer casar com um nazi com 3021?
Sim.
Não sei.
Que por cá... exato. São, basicamente... É um bocado um plionasmo, não é?
Acho que não, acho que até há pessoas relativamente inteligentes que são nazis. O problema é são mais os valores que elas têm, que estão um bocadinho fora.
Sim.
Mas por exemplo, imagina um gajo que tem trissomia 21 e que, epá, ok, eu sou nazi. Ele à partida, o caminho é o suicídio, não é?
É o suicídio, sim.
Não é? Porque não quer, pá, que haja de alguma forma a proliferação dos seus cromossomas, não. E que o mais forte tem que realmente.
Então, para já, o que ele deveria fazer primeiro era esterilizar-se, não é? Cortar a picha ou qualquer coisa assim do género, aí as bolas, cortava tudo.
Sim.
Para não se poder reproduzir, não é? Ou quimicamente, ou como ele quisesse. Podia ser com um cutelo. Se sobrevivesse, poderia continuar a servir o Reich, mas já não se poderia reproduzir, o que até seria positivo. Não é?
Sim.
A sério, detesto estas merdas, meu. Notificações do Windows, espetacular.
Fio?
Não, foi uma notificação aqui do meu lado, não sei exatamente porquê. Ele devia perceber que está numa chamada Skype e que está a gravar uma coisa e que devia.
Opa! Não, eu, por exemplo, mas isso tu vês isso na internet. Se por acaso estiveres a ver uma coisa no YouTube e qualquer som, pelo menos o YouTube funciona assim, basicamente baixa o som por completo. Baixa bué o som, ou seja, mesmo que esteja no máximo, fica muito abaixinho.
Não, quer dizer, não sei como é que vai ficar na gravação, mas eu aqui ouvi nos meus fones.
Eu também ouvi.
Então é porque vai ficar. Então, bom, temos novos. Temos efeitos sonoros que não são.
Temos que pedir desculpa ao Bruno e à Ruth, não é?
Exato, por esta falta de profissionalismo.
Pedimos imensa desculpa. Tan, 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 tan.
Para a próxima, quando ouvir uma coisa deste, vai ser de um Mac.
Ah, é?
Ah, é? Não. A não ser que decida do nada fazer um Macintosh, meter um Macintosh dentro do computador, mas isso não, não estou com intenções disso. Pronto.
Bruno.
Eu?
E Ruth. Eu peço tanta desculpa por isto ter acontecido desta forma. É uma coisa que eu não consegui controlar, mas como vocês já sabem, eu não consigo controlar tudo. Eu tento controlar o som e tento fazer com que este coisa seja o mais espetacular possível. Mas, além das prestações do Bruno Dias e do André Filipe Carvalho, as quais eu também não controlo, esta questão do som está mesmo do meu lado e eu não consegui controlar. Por isso eu vou-me fustigar. Vamos fustigar até. Não sei, já chega disto.
Chega. Isto foi muito, muito dramático. Foi muito dramático. Foi.
Mas eu gostei.
Mas foi bonito, sim. Agora, sim. Se calhar, overdramatic.
Bem, pronto. E de resto da semana, como é que foi? Houve coisas. Há coisas que querem falar? Não.
É pá, temos bué de cenas para falar. Pá. Isto esta semana. Vimos a Theresa May a admitir-se.
Certo.
Vimos a Theresa May a admitir-se, da véspera de eleições, que provavelmente serão ganhas pelo
perdido. Pelo Boris?
Não é pelo Boris, pelo Farage. Não era Farage.
Acho que o Boris não tem possibilidade, na tua ideia.
O Boris não está nas eleições, para quem tem o Nigel Farage.
Não, mas se ela abdicou, e quem é que vai ser o candidato?
Ah, é isso, ok.
Percebes? Pois, percebes?
Isto tudo sempre mesmo para avançar com o Brexit.
Pois é, né? É um bocadinho complicado aí.
É complicado.
Acho eu.
É questão de ele decidir avançar. É para mim ele decidir avançar.
Quer dizer, ele não vai decidir avançar porque sim. Acho que é o candidato perfeito para substituir a May, não é?
Sim. Mas vai ser. É pá. Vamos ver o que é que acontece a seguir. Isto ainda vai dar muita porcaria. Vai ser giro.
Vai ser muito engraçado, de facto, porque...
Vai ser uma merda, na prática.
Porque, façam o que eles fizerem, eles não vão poder voltar atrás.
Sim.
Eles não podem voltar atrás. Ou então, se voltarem atrás, acho que vai ser ainda pior.
Sim.
Não sei. Pelo menos é o que eu acho. Porque depois vão ter que negociar a entrada também. Não
deixa.
E quem não consegue negociar a saída.
Negociar a entrada, não deixa.
A entrada vai ser pior. Vai demorar mais tempo. Não é? A Escócia vai tentar entrar primeiro, possivelmente.
A União, se o Brexit avançar, com o risco da União, o Reino Unido vai desunir-se no completo.
Desunir-se, sim, isso acho que ainda é pior.
Vai desunir-se, quer dizer, a Escócia vai querer sair.
É o Reino Desunido.
Exatamente. A Escócia vai querer sair, há o risco da Irlanda reunir-se toda, de ver a Irlanda do Norte deixar de ser, basicamente, para evitar novos conflitos e coisas que pareçam, a União da Irlanda.
Isso até era bonito.
Yeah. Porque
e eles unirem-se ao fim de tanto tempo, não é? Por causa de uma desagregação.
Sim, por causa da desagregação do Reino Unido.
Voltarem a unir-se. É giro.
É giro,
é? É poético, quase.
A questão é: se eles metem lá uma fronteira física como fizeram e tiveram durante muitos anos, epá, vai dar merda. Vai dar merda. Eu acredito que se o Brexit avançar, podemos estar à beira da separação escocesa e da reunião irlandesa. A Escócia vai querer sair do Reino Unido, praticamente, vai querer entrar na União Europeia.
Com outros amigos, né? Vai haver um divórcio, vai arranjar outra namorada.
Exatamente.
Com quem a namorada atual, ou a mulher atual, estava a ter um caso também. Anyway, um caso a 27, ou 28, ou 29, ou 32, não sei, sei lá. É um bocado triste eu não saber quantos países é que a União Europeia atualmente tem.
É boés. Somos boés.
Sabes, olha, eu sou do tempo que era 12. Percebes? Era 12 e acabou.
Eu sou do tempo em que os britânicos, quando votaram Brexit, que no dia a seguir no Google, e isto é verdade, acho que já falámos aqui, é o que é a União Europeia. Foi a pergunta mais
a busca mais feita, sim. Opa.
Mais feita.
Eu acho que isto diz muito, na verdade.
Pois, diz um bocadinho, não é?
Mas acho que é normal, geralmente o pessoal só se preocupa com as coisas quando elas realmente acontecem, até porque saindo eles da União Europeia, e se eles realmente não sabiam o que é, se calhar até é melhor assim, de certa forma é melhor, não acham que é melhor? Se calhar
sim, eu acho que sim, mas repara, eles voltam, epá, sim, vamos sair, e depois no dia a seguir, de onde? De onde é que vamos sair? Ontem disse que íamos bazar, mas de onde já agora?
Vamos sair de um sítio de onde vêm só pessoas roubar-nos o nosso trabalho.
Sim.
É isso. Mas agora foi um dos principais argumentos, não é?
Pedro, citando uma corrente filosófica, que é o bugalhismo.
O bugalhismo, eu conhecia o bugalhismo, sim.
O bugalhismo. E já tivemos a oportunidade de comentar isso ainda esta semana, não é? Acho que foi esta semana. Eles que são britânicos, que se expulsem uns aos outros.
Mas o que vai acontecer?
De forma indireta, sim. Vão, quer dizer, com a separação, vão expulsar os escoceses. Acho que o Reino Unido vai passar a ser Inglaterra e Gales. Acho que foram os únicos que são completamente favoráveis ao Brexit.
Então, eles que arranjem outro nome.
Ingalsterra?
Ingwells.
Ingwells.
Ou Richard.
Richard.
Richard!
Oh, of course!
Yeah. Oh. Não é?
Sim.
Podia ficar
Richards. O reino da Richards. Pá, porque não? É um nome tão bom como outro qualquer.
Pois, claro. Mas lá está. Também ninguém nos está a ouvir, não é? Sim. Nós estamos a dar as sugestões.
É verdade.
Eu vou estar muito atento à situação britânica, a estas eleições europeias britânicas. Quero ver exatamente o que é que a coisa vai dar, porque tudo aponta que o movimento do Brexit, do Farage, que vai... Tudo aponta... Tinha visto um site que estava equilibrado, mas depois vi as notícias estavam todas a apontar que o Farage vai ganhar estas eleições.
Quer dizer, aquilo vai ganhar é ir-se embora, não é?
Vai-se embora? Não, vai supostamente para o Parlamento Europeu.
Sim, mas vai-se embora...
Sim, exato.
Vou mandá-lo embora. Vai para Bruxelas.
Sim, 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 sim.
Então Bruxelas depois que lide com ele.
Sim, sim, sim.
Aliás, é a minha sincera opinião a minha humilde opinião sobre este tipo de eleições. É mandar lá para fora o pessoal que é incómodo. Pronto.
Ou não, pá, se calhar também é aquela cena de epá, temos aqui o número 2 ou o número 3, pá, que não faz muita falta cá dentro. Epá, olha, pronto, é o nosso candidato, siga. Como vai sempre acontecer, olha, com o CDS, Nuno Melo, para sempre. Que eu continuo a achar que quando o Paulo Portas saiu do CDS foi naquela de, espera aí, vamos lá fazer uma coisa, pá, chamou a Cristi, chamou o Nuno, pá, está tudo, tudo, benzeram-se primeiro e tal, e foi, olha, isto fixe, era, tu, Assunção, Sonzinha, tu, vai ser a minha sucessora, e tu, Nuno, ei, Nuno, espera aí, não faças já birra, calma, Nuno, posso? Tu vais ser, para sempre, o nosso candidato
às
europeias. O que é que achas?
Eu acho...
Ninguém fala tão bem inglês como tu. Não é? Tu percebes inglês, percebes francês, dás um jeito em espanhol. Pronto,
és tu. Com um bocadinho de sorte aprendes alemão nas horas vagas.
Aprender.
Ou comes um alemão.
Sim.
Como preferires.
Bom,
mas eu acho que... Ele ficou satisfeito, de certeza, porque o dinheiro que ganha só por estar no Parlamento Europeu deve valer a pena.
Claro, e depois também há aqui outra coisa, que não sei se vocês já pensaram nisso, é que a extrema-direita parlamentar e a extrema-esquerda parlamentar ficaram com mulheres como a liderar, certo?
Certo. Certo, certo.
Então isto é uma jogada do caraças. O que é? Espera lá. Então, um bloco... Oi? Consegue ouvir?
Sim.
Sim, sim.
Agora tive um corte. Desculpa que a minha neta está um bocadinho fodida.
Queres a música do Lu Profissional também para pedir desculpa ou não vale a pena?
Não, acho que não vai ser necessário. Mas, ok. Então, o bloco tem uma gaja. Epá, ficamos com uma gaja. Epá, e mandamos o Nuno Melo lá para fora. E que vai ser para sempre. Da mesma forma que o Paulo Rangel também vai ser para sempre o gajo do PSD. Pronto.
Uhum. De facto. Sim, neste momento qual é a massa associativa do... A massa associativa. A quantidade de membros tem o PP neste momento.
É a massa associativa, não é mesmo? Não é?
Sim,
são sócios. O pessoal dos partidos são sócios, não são?
Sim. Mas fixe era avançar um Mesquita, que é ao paneleiro.
Mesquita.
Ah, não, desculpem.
Avança.
Não, ser paneleiro. É
com
gay.
Com toda a confiança.
É homossexual.
É homossexual, peço imensa desculpa. Pronto, é um rabicho do CDS. Eu não sei até que ponto é que os gajos pensam assim, epá, espera lá. Então vamos... Olha, o Mesquita era boa ideia. Tem carisma, mas espera aí, gosta é levar no cu. Ah, cara, pois pá.
Justamente qual é que é o problema que isso tem?
Essa pois, porque é pecado, pá. É pecado, fogo, pá. Se o gajo não levasse no cu, pá,
é a pessoa certa para ganhar esta porcaria toda.
É que o gajo é que tem carisma, mas o gajo, lá está, está a incorrer no pecado. Então se calhar não. Pá, sai a mesquita, aparece de vez em quando e pronto.
E o Paulo Portas também não era pecador?
É pecador. O Paulo Portas é pecador.
O Paulo Portas não terá aí alguma pontinha desse pecado também?
Tem.
Até pode ter, mas não é assumido, percebes?
Ah, se for escondido, tudo bem.
Claro.
Okay. Então,
como na igreja.
Saúde, mas... saúde aí, alguém.
Foi a minha irmã.
Alguém que... Tá certo. Estou a perceber.
Claro. O Mesquita é assumidamente homossexual.
O Paulo Portas tem filhos?
Não. Mas isso também não, não é por aí.
Não dá nada.
Olha, saúde.
Mas...
Outra vez? Epá, fogo, ganhos espirros.
Sim, senhor. Está a fazer de propósito, basicamente.
Ou espilros.
Espilros. Acho que está a espilrar de propósito.
Caminha bem. a minha irmã tem aquele som irritante para espirrar.
Acho que a tua irmã... bom. Tu não tens uma opinião muito boa sobre a tua irmã, é o que eu acho.
Não tenho, não.
Um dia vamos convidá-la.
Um dia vamos convidá-la, sim.
Não.
E depois vai ser o dia em que a gente vai ressuscitar o Eu É Que Sou o Taxista. Pá.
Não é boa ideia.
Não é boa ideia? Porquê? Não. É perigoso?
Não, não estou interessado.
Hã? O quê?
Hã?
Não percebi o que disseste.
Não estou interessado, não.
Mas nós podíamos estar interessados. Ah, mas tu és o chefe, certo? Certo.
Não.
Bom, eu quero aproveitar aqui este volte-face, se calhar para lançar a rubrica desta semana.
Uhum. Ah, eis, pois é. Como é que
então,
isto...
Como é que eu cheguei a esta... Isto vai ser o...
Isto devia ser perguntado.
Sim, isto devia ser perguntado, eu sei.
Eu vou perguntar uma coisa ao Bruno Dias, o Bruno Dias vai perguntar ao André, e o André vai perguntar a mim. E se vocês se não tiverem, podem sempre usar as perguntas dos outros e dizer, epá, que coincidência, não é?
Coincidência, pá, eu pensei nisso.
Coincidência. Então, isto devia ser perguntado, não é? Bruno Dias, quem é que tu votaste? Ah, não vais responder? Não vais responder.
Não vou.
Logo vi. Olha,
o gajo não votou.
Eu votei.
Então vou-te fazer outra pergunta.
Ok.
Bruno Dias, eras capaz de casar por dinheiro?
Não. Talvez numa situação eventual, numa eventualidade... Isso nunca me irá acontecer. Nunca irei. Acho
nunca
que
irás
nunca
precisar de dinheiro, portanto.
Não é precisar de dinheiro. Não é precisar de dinheiro, é a oportunidade de casar com uma gaja por dinheiro. Acho que isso não vai acontecer.
Nunca se sabe. Mas... Se calhar estás mais perto disso do que tu pensas.
Ou um gajo. Calma lá.
Contra um gajo já sabemos que não. Uma gaja talvez, não é? Se um gajo estiver muito enrascado.
Sim, essa coisa correu bem. Eu sinceramente, como tenho tanta vida emocional, a minha vida emocional é uma
roller coaster.
É um roller coaster excitante, que acho que é absolutamente emocionante e que eu, nem penso muito no assunto, percebes? Ou seja, não é a coisa mais emocionante do mundo. Por isso, eu confesso, quando chega a essa fase de perguntas, eu olho e penso,
é uma pergunta como outra qualquer, já que tu não quiseste responder em quem é que votaste, porque tu não votaste.
Votei.
Não votou.
Votei à esquerda, eu votei à esquerda.
Era a tua secção de voto, era à esquerda?
Era à esquerda, sim. Por acaso era à direita.
Oh, aí já estamos aqui em informação dúbia, atenção.
Pois.
É para atrofiar, é mesmo para atrofiar, para as pessoas pensarem.
Mas tu entraste pelo centro da porta.
Não, entrei colado
ao chão. Entrei colado ao chão,
virado para o lado da esquerda.
Ok.
E depois fui para a zona do meio.
De certeza absoluta.
Certeza,
foi
CDU.
Por acaso não foi CDU.
Então vá lá, diz lá.
Ah, foi BE.
A sério?
Yeah.
Estás só a dizer isso que é para nos calar, eu sei.
Não, foi para o esquerda.
Tu votaste no CDS, eu sei.
Não!
Não! É impossível. Não. Era impossível votar no CDS.
Tu queres é fumar charros, Bruno. Percebes?
Queres abortar.
Exato, é isso mesmo, Pedro. Isso mesmo, foda-se. Alguém que lhe diga. Diz-te, Pedro, agora.
Os charros podem ter o direito do corpo.
O quê?
Então e a família?
Foda-se. Não tem direito.
Então e Deus?
For God's sake.
For God's sake, completamente.
Ah, meu Deus.
Pronto, até o Bruno Dias talvez casasse por.
Talvez. Depende da situação, porque eu acho que eu não tenho propriamente emocionalmente, sou uma pessoa muito. Muito pouco experimentada, digamos.
Eu casava na boa. Eu ponderava.
Se
essa pergunta me fosse colocada, na boa.
Pronto, ainda bem. Era só uma pergunta que eu acho que devia ser perguntada, por isso é que eu fiz.
Sim. fizeste bem.
A primeira foi só para termos aquela dinâmica do Bruno Dias não vai responder, porque ele não responde.
Sim.
Ora bem, então é a minha vez, não é?
Sim.
André, vamos lá ver, tu continuamos aí abrantes.
Isto foi rápido.
Sim. Fizeste aquela coisa espetacular de fingir que eras sócio, que eras adepto do Benfica, à frente dos pais, da Susana. Fizeste aquela figura espetacular.
É que não foi só à frente dos pais da Susana, foi à minha frente e à frente da Susana.
Exatamente.
E à tua frente.
À minha frente também.
Portanto, há várias testemunhas.
Há várias testemunhas. Eu quero saber até onde é que ias. Até onde?
Como assim?
Qual era o máximo que eras capaz de fazer para levar a encenação até um extremo? Ou seja, method acting. Pensa assim.
Por exemplo.
És um ator de método.
Ias ao Marquês de Pombal? Com um cachorro do Benfica?
Claro.
Ias ao Marquês?
Claro que sim.
Matias, o teu filho sócio do Benfica? O teu eventual filho?
Mas para representar uma personagem, é isso?
Para representar um personagem, sim.
E eu tinha que mostrar o cartão de sócio do meu filho? É isso?
Não, podias mostrar o teu cartão de sócio, porque fazia parte do método, tinhas um cartão de sócio.
Ok. Ok, e então a cena era, eu tinha que, se eu tivesse um filho, tinha que o fazer sócio do Benfica?
Exatamente.
Se o fazia? A pergunta é essa?
Sim.
Claro.
Uhum. E que extremos é que tu ias mais?
Pá, diz-me tu.
Ir ao Marquês é fácil.
Sim, vou a pé. Tranquilo.
Mas a pé. Tentavas trapar o Marquês?
Epá, podia tentar, mas é estúpido, não é? Porque as pessoas caem. E eu não sou ágil, pá, não sou Spider-Man, portanto, à partida ia cair, mas...
Portanto, num filme contratava um duplo para fazer as cenas que eventualmente tivesse de fazer assim.
Coisas que me magoassem, a sério, sim.
Muito bem, muito bem. Pá, era só isso? Era só isso, era saber os extremos, até onde é que eras capaz de ir.
Oh, meu querido, se tu quiseres que eu seja do Rio Ave, eu sou do Rio Ave.
Sim, eu também tenho uma coisa que eu adoraria fazer.
Não, pera.
Uma coisa que eu adoraria fazer era basicamente uma encenação religiosa à base de um clube. E eu era capaz de fazer, basicamente, profetizar o regresso do grande Jorge Nuno Pinto da Costa, que deixa a terra para salvar os portistas carentes por um título nacional.
Mas espera aí.
Repara,
eu estou primeiro
nisto tudo. Que é... André, ainda há bocado disseste uma coisa que eu achei que é parva, mas pronto, é a tua maneira de encarar as coisas, que é, tu ias, portanto, fingirias até ao final da tua vida que eras de um clube que tu só queres ver perder.
Calma lá, espera aí, não foi isso que ele me perguntou.
Desculpa, se tu tivesses que manter...
Ad eterno?
Meu, se tivesses que fazer qualquer coisa, o que é que tu farias? Se calhar não farias durante a vida toda, não é?
Não, mas calma lá. Mas ele não me perguntou isso.
Foi assim que eu entendi a questão.
Como é que é, Bruno? É para a vida toda ou é para um mês, um ano?
Então, one shot. Se tu ias fazer... Espera, acho que perdemos o Bruno Dias.
Oi? Pois é. Acho que sim. Sim. Bruno?
Tens que parar
de estar sempre a carregar com o rato em cenas. Tu às tantas carregas no botão do Skype.
Eu carreguei no botão do Skype. Carreguei no botão do microfone.
Ah, do microfone.
Fui só ali beber uma água, fui só buscar uma água, buscar um lenço, estava com o nariz meio entupido.
Então, espera aí. Faz a pergunta, Pedro.
Pá, Pedro. O que eu entendi da tua questão é Bruno Dias, é qual é que seria o extremo a que o André levaria a questão de ser ator, e se ele tivesse
sim.
que atuar ou representar durante a vida toda, se ele faria. Por exemplo.
Sim, epá, espera lá, estás a manipular.
Eu não estou a manipular nada. Foi o meu entendimento sobre a questão.
Bruno, é para a vida toda ou é um one shot?
Ah, ok. Ok, ok, ok. Deixa-me
pensar. A questão é essa.
Deixa-me pensar.
É que eu respondi one shot.
Sim, fazer um one shot. Ok.
Pronto,
fazer um one shot.
Então já respondi.
Então pronto, então está bem. Então peço desculpa, vou-me retratar. Vou ter que me retratar. Com base nesta informação que eu acho que é dramática e, olha, peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa, imensa. Mas, pá, mas mesmo... André.
Sou eu? Pedro?
Desculpa. Pronto.
Eu tenho uma pergunta um bocadinho mais leve para ti, Pedro.
Ok.
Que esta merda envolve. Foda-se.
É complexo.
Agora sou, não é?
Vá. És tu.
Vá, ó Pedro. Qual é que é o sentido da vida?
Ora bem, eu sei dar uma resposta a essa. Ora
bem, espera aí, depois dás.
Eu vou dar uma resposta a essa.
Espera aí, depois dás. Isto foi direcionado para o Pedro.
Segues em frente, contornas a rotunda, a primeira rotunda, depois chegas à rotunda e viras à direita. Depois de virares à direita, segues sempre em frente. Segues sempre em frente, atravessas o rio, atravessas a ponte, passas pelo ponte, chegas ao outro lado. Depois tens ali uma rotunda, viras à esquerda.
Cagaste
a vida.
A pergunta é para o Pedro, pá.
André, o sentido da vida é muito complicado de explicar num podcast.
Ah, boas.
Estou
pronto.
O sentido... Espera, eu vou fazer... André.
Eu gosto disso, pá. Eu gosto desta musiquinha.
O sentido da vida é morrer.
Oh.
Espero que não haja algoritmos a ouvir isto, senão já estamos fodidos.
Epá, acho que o Michael Field não... acho que não se importa muito.
Não sei.
Michael Field, por acaso, é uma coisa engraçada. O Michael Field, de todas aquelas pessoas que... Epá, os músicos têm as páginas no Facebook, etc. É uma coisa muito engraçada. O Michael Field tem, efetivamente, um grupo gerido por ele.
Ele mesmo,
por ele.
Credo.
É das pessoas mais, das pessoas que vai interagindo com os fãs. Por acaso tenho a oportunidade de lá estar nesse grupo. E o Michael Field costuma, não tem uma página de Facebook, tem um grupo privado que basicamente está lá sempre batido. Por acaso, às vezes encontro algumas merdas.
Então, mas o outro... tu preferias o Michael Field ou o Jean-Michel Jarre?
Oi? Ah, o Jean-Michel Jarre, ok. Eu vou ser muito franco, não tenho memória de ter ouvido o Jean-Michel Jarre, mesmo Michael Field ouvi muitos passos.
Pronto, são opiniões.
Não, mas não são opiniões, não tenho uma opinião formada.
Ok, está bem.
Quer dizer, não tenho, porque eu não ouvi Michael Field a espaços e Jean-Michel Jarre, epá, devo ter ouvido há muito, muito tempo, mas não me lembro, sinceramente.
Pois tu, franceses, é assim.
Não, por acaso, não, mas por acaso mesmo Michael Field, mesmo, epá, é mesmo aquela zona que não, pá, ouvi quando era muito puto, mas já não, pá, não me lembro. Eu nem me lembrava que, eu conheço o Tubular Bells, sim, mas nem me lembrava que a música entrava no Exorcista, percebes?
Certo, mas se calhar não são coisas propriamente associáveis assim, se não conheces bem a música, podes achar que é um instrumental qualquer marado.
Sim, sim, sim.
Diria eu. Diria eu, não é?
Sim, mas não, é, não tenho grande relação nem com um nem com o outro, percebes? Não os ouvi muito, deve ter ouvido quando era puto, que o meu pai deve ter introduzido, mas por acaso já Michel Jarre, nem tenho ideia de o meu pai ter CDs, que até tem vinil ou coisa que se pareça. Mas Michael Field, ele tem qualquer coisa, sim. Tem CDs, tem muita coisa, e, epá. Mas deve ter ouvido quando era muito puto e depois esqueci. Depois é que ouvi mais tarde e associei um bocadinho ao Exorcista.
Pois, eu também só vi o Exorcista quando já era crescido. Não me deixavam, eu não via.
Your mother sucks cocks in hell.
Oh meu Deus. Yeah, fui ver ao cinema o Exorcista.
Porque foste ver o Exorcista ao cinema?
Fizeram um remake do Exorcista. É um remake? Oh, não, um recut. Director's Cut. Tinha mais 20 segundos de um cão a correr atrás de um guarda-chuva. Uma coisa assim.
Isso é muito espetacular, pá. Mas é, não é o remake, porque houve um remake do Exorcista.
Não, não é remake, era os mesmos atores. Eram os mesmos atores, foi o Director's Cut, sim.
Ok, Director's Cut. Então, ou seja, mas por acaso não tinhas um saco para vomitar lá a jeito, não?
Não, eu não sou assim impressionável. André, estás aí?
Sim.
Jean-Michel Jarre ou Michael Oldfield, para ti?
Eu para mim?
Sim, para ti.
Para mim, a minha opinião pessoal?
Sim, exato.
Na tua opinião pessoal,
a minha opinião vem pessoal
vem do teu âmago.
Do meu âmago.
Sim, do teu âmago próprio e que é exclusivamente tua e é uma opinião estritamente pessoal que, com a qual tu te identificas.
Eu diria não há SIDA.
Muito bem. Não há SIDA, não há SIDA, não há SIDA, não há cancro, não há nada.
Não, não. É tipo um grito de guerra. Não há SIDA.
Ah, ok.
Não há SIDA.
Não há ácido. Não,
não há
ácido.
Ácido. Ok.
Não há ácido. Não aos ácidos. Não há ácido. Estou atrofiado.
Esta semana vi uma notícia de um senhor que esteve a mexer numa mesa de mistura antiga e que esteve a limpar ali o caraças e às tantas começou a tripar porque acho que os senhores os senhores técnicos de som antigamente tinham mania de meter lá LSD e aquilo possivelmente o senhor ou meteu a mão na boca ou não sei, ou então se calhar lambeu a mesa de mistura ou então veio mesmo pela pele, também é possível.
É muito normal.
Um gajo, sim, vou dizer que nunca mexeram aqui nesta mesa de mistura, não se chegaram assim muito perto dela, senão iriam perceber que ela só cheirava a cuspe.
Cuspe?
Cuspe, sim.
Eu li essa notícia. Não,
sim, foi o Pedro que mandou para o grupo.
Yeah. Eu cheguei a ver isso, mas já não me lembro, não cheguei a ler. Mas isso, eu não sei como é que ácidos vão parar verdadeiramente ao...
Então basta tu meteres lá, basta meteres. Precisamente para alguém passado 40 anos chegar lá, mexer naquilo e uou, o chão está a derreter, meu. Quem sou eu? Qual é o sentido da vida? What?
Qual é o sentido da vida? Mais uma vez.
O sentido da vida é descendente, meu. É sempre a descer.
É sempre a descer, não, não tem curvas nem contra-curvas.
Não sei, André, posso-te fazer uma pergunta?
Sim, claro que sim.
Posso-te fazer uma pergunta?
Sim,
tu,
ótimo.
Tu cagaste completamente na cena, não foi? Tu foste festejar festejar a cena do Sporting, não é? E já não, e não preparaste nada. Quer dizer, isso é gozar com isto, não é?
Não, repara. Para já, há aqui duas premissas que são falsas, não é? E vamos já aqui esclarecê-las. Que é, primeiro, não festejei, como é evidente. E depois, nunca preparo isto. Ah.
Estou chocado. Estou chocado.
Sim, fiquei contente, ok. Fiquei muito contente pela vitória do Sporting. Não fui festejar, claro que não. Preparar isto?
Sim.
Vocês é que dão ânimo a isto, pá. Se forem a ver, são vocês, pá. Este coiso é vosso.
For God's sake, também é teu, pá.
Este coiso é vosso. Eu não tenho... Hoje... Não tenho rigorosamente nada a dizer. Como? Não costumo ter. A questão é que isto tem safado bem porque vocês dizem coisas e caraças e depois, olha, posso pegar por aqui, posso pegar por ali.
E tu vais-me perguntar qual é que é o sentido da vida.
Exatamente.
Ok.
Não achas uma pergunta legítima?
Claro que é. Todas as perguntas são legítimas. Basta...
Então, olha,
não achas que todas as perguntas são legítimas? Basta meteres um ponto de interrogação em frente a qualquer coisa, é uma pergunta, não é?
Claro que sim. Então agora vamos inaugurar um novo segmento, que é... Isto devia ser perguntado ao André.
Eu já fiz a minha pergunta.
Não, não, não. Mas tens de ter outra e o Pedro tem que ter outra. Vá, vamos lá.
André...
Se quiseres, diz.
Deixa-me pensar.
Vá, Bruno.
Como é que descreves a tua manhã? Num dia-a-dia?
A minha manhã, num dia-a-dia? Como é que és que eu te diga isso? Queres que eu te diga o meu ritual?
O teu ritual.
Ah, ok, pronto. O meu ritual. Pronto, isso é simples de dizer. Eu acordo, né? Acordo sempre às 7h30. Vou tirar um café. Vou para a casa de banho cagar e fumar um cigarro enquanto bebo café. Depois tomo banho, ok? Visto-me, venho para o computador fazer coisas. E depois vou lavar os dentes, prendo o cabelo e vou-me embora.
Alô, que é Cardoso.
Sim.
Sim, senhor. Sim, senhor.
Acordo sempre uma hora mais cedo do que é suposto para ter meia horinha para estar tranquilo.
Sim, senhor. Sim, senhor.
Pedro. André, quando é que deixaste de tomar o pequeno almoço?
Quando é que eu deixei de tomar o pequeno almoço? Sim. Há muitos anos, sim. Não tomo pequeno almoço há muitos anos. Ou o que é uma estupidez. E se alguém nos estiver a ouvir, principalmente jovens, não façam isso, que é uma burrice, mas eu de manhã nunca tenho fome.
Eu por acaso como, mas lá está, a hora que eu acordo é a hora do almoço, por isso é que eu nunca tomo um pequeno almoço.
Acordas e pimba.
Toma banho.
Comer um cozido, não é?
Eu que adoro cozido.
Opa, mas quem diz cozido diz assado, pronto.
Sim, mas o cozido, nós temos uma discussão interessante durante a semana sobre o cozido, pá.
É verdade, vamos recuperar isso, acho que isso é um assunto que merece a pena.
Recuperar, assim. Que é basicamente a única coisa que eu como do cozido, é mesmo a farinheira, o chouriço de sangue e o chouriço. Mais nada.
E batatas, também não?
Sim, mas...
Ou és averso às batatas do cozido?
Ah pá, se tiver de comer, como. Como, olha que
sangue. A sério? Vais a esse ponto naquela de, ok, é sacrifício comer a batata do cozido?
É pá, porque eu se puder não comer cozido, não como.
Tá bem.
Eu lembro-me que a minha mãe que faz, por exemplo, faz a carne, faz o cozido e separa os enchidos. Depois é que mete, faz o cozido e tal, e separa os enchidos. Depois quem quiser me pôr, que ponha. Basicamente estão os enchidos ali a jeito e eu como aquilo separadamente. E normalmente é do género, janto e depois vou picar os enchidos, percebes? Ou seja, não tenho por hábito, se puder mesmo não comer... O rei do cozido, eu agradeço imenso. Mas não sei, pá, como as batatas agora. Sei lá.
Pá, eu acho que está alguém mesmo a querer participar no coisa aí em tua casa, Bruno. Chama a tua irmã, meu.
Sim, a tua irmã está a morrer. Não sei se já percebeste.
Não.
Ela está a tossir para caralho.
Está a tossir e tu não queres saber.
Eu acho que isso és um péssimo irmão.
É um irmanicídio.
For God's sake.
Ela pode estar a falecer e tu estás aí. Estou a gravar uma coisa com os meus e não sei o quê. Tu também estás a tossir, Bruno. E se calhar, foda-se. Ainda bem que não estamos a fazer isto.
Opa, sempre se propagam menos.
Germes.
Menos bichos, né? Menos bicheirada, propaga-se menos. Já eu, em relação ao cozido, não sei que esta conversa está a ser boa e interessante. Já em relação ao cozido, eu gosto mais das verduras e do arroz, se houver arroz.
Sim, tem que haver arroz, pá. Não tem é que haver frango. No cozido não tem que haver frango. E eu gosto muito de frango. Aliás, eu comia frango todos os dias, se fosse possível. Mas não tem que haver frango no cozido. Aliás, um frango com... Um cozido, aliás, desculpem. Com frango é uma estupidez, é uma burrice.
Está bem. Porquê que é uma burrice? Não,
pá,
não gostas da carne de galinha cozida?
Não, eu adoro galinha. E é o que eu te estava a dizer. Eu, se pudesse, comia frango todos os dias.
Mas frango.
Epá, no cozido, assado, no cozido calhar, não faz sentido.
Não. Mas não faz sentido porquê? Porquê é que não faz sentido? Não faz sentido para ti, não é? Ou não faz sentido, ponto.
Pronto, ok.
Podia haver alguma razão. Podia haver alguma razão que tu dissesses, olha.
É uma razão que é a minha.
Que é tipo, não gostas, não é?
Para mim não faz sentido.
Pronto, está bem.
Como carne de vaca no cozido.
Eu, o que eu estava aqui a tentar perceber, e acho que também é válido da minha parte.
Estás a improvisar comigo. Sim. Desde o início. Essa
tá, tu,
é.
Para já não ponhas palavras na minha boca, que eu ainda não falei em improviso. É a primeira de todas. Depois, podia haver uma razão qualquer em especial, por exemplo, opá, a cozedura da galinha, tipo a carne da galinha fica demasiado, demasiado seca ao pé das outras. E tu não, e...
Ah, querias uma coisa mais específica, ok, está bem, mas repara numa coisa, imagina, epá, tens a carne do cozido, estão todos familiarizados com a carne do cozido, não é? Sim. Podemos não gostar, mas sabemos. Agora, uma perna de frango ali.
Pois, uma perna de frango é estranho. Uma perna de frango.
What's the point?
E se fosse uma perna, um pernil de peru?
Calma. Não, mas o pernil está no cozido. Pá.
Aí está.
O pernil.
De peru?
Ah, pernil. De peru.
Sim.
Eu desconheço.
Não, de ganso. Pernil de ganso.
Pernil de ganso.
Ah, tu.
Pernil de ganso. Eu estou perdido, eu confesso. Estou um bocado perdido nesta conversa.
Pernil.
Eu acho que foi a primeira vez que eu disse isto na vida. Pernil de ganso.
É possível.
Pernil de ganso. O que é? What the fuck is going on?
Pois não sei, não faço ideia. O que ele está a puxar por mim? Epá, eu estou a tentar responder à minha maneira. São boas respostas? Não, não são.
São as respostas possíveis? Sim. São respostas que se aceitam? São respostas passíveis? São, sim, senhor.
São respostas, no fundo, são respostas. São questões, aliás, não são questões, são frases que não têm ponto de interrogação no fim.
Exatamente. Exatamente. Mesmo que elas não respondam a uma pergunta. Ou que não impliquem uma pergunta.
Sim, já viste, se todas as comissões de inquérito lá do Parlamento, ou lá que é aquela merda, fossem assim, se calhar o pessoal tinha mais resultados, não é? Vamos fazer,
era mais simples. Era mais simples. Simples.
Se tivessem perguntado ao João Berardo porque é que ele achava que o frango não devia estar no cozido.
Isso sim seriam grandes perguntas. Seriam grandes perguntas a fazer ao João Berardo. Como por exemplo, qual é a melhor maneira de fritar batatas fritas? Chegada a datas.
Para já, primeiro é, as batatas já estão fritas, não
sim,
se
fritar. Fritar batatas.
Ele tentou corrigir.
Ele tentou, mas sabes que nós aqui não damos no quora.
Massacre o gajo, massacre o gajo.
Tem que massacrar, pá, eu estou a te massacrar,
para
massacrar.
Massacra.
Não tenho mais nada para massacrar, isso também era uma coisa simples, não é?
Ou então, se um comboio tiver a 50 a hora, a 130 oeste, e um tiver a sentido de este a 20, quando é que se vão interceptar? Ou se alguma vez se vão interceptar?
Eu sei onde é que eles vão interceptar, sabes onde é que vão interceptar?
Nunca.
Foi, sem mais nem menos, que um dia me perdi, uma 125 azul. É no 125 azul que eles vão cruzar.
E vai ser o Luís Represas no meio do cruzamento a sacrificar-se com a humanidade.
Exato. Ai, exato.
Isso sim era uma coisa que eu aprovaria.
A morrer.
Mesmo. Luís Represas a aparecer do nada. Aparecer do nada porque sabe que ia haver um acidente e mete-se no meio de dois comboios. Era bonito.
Pois.
Gostava que ele falecesse.
Era bonito, mas há uma coisa engraçada, eu tive num daqueles serviços estúpidos do meu antigo trabalho, em que cheguei a apanhar ao fundo, apanhei Luís Represas.
Gajo para porreiro, não é?
Nunca foi com ele.
Boé porreiro.
Nunca foi com ele.
Sempre que era para as coisas dos fãs, pá, sempre boé disponível, boé porreiro.
Nunca foi com ele, pá.
Bruno, qual é que é a pessoa mais besta que tu tinhas o contacto, ou que tens o contacto, não interessa.
Esta besta.
E que disseste assim, olha, eu preciso de falar consigo relativamente a este jogo.
Houve uma que... A maior besta.
Eu lembro-me de uma, mas não sei, não vou preferir o nome.
Começa por que letra?
Começa pela letra B.
Olha, mas sabes uma coisa, tu podes perfeitamente dizer que eu depois corto.
Ah, boa!
Então mete em baixo, faz-me esse favor. Que eu tenho uma recordação muito engraçada. Eu tinha feito um trabalho lá numa escolinha que ele neste momento está. Ele está para os lados do Seixal, tinha uma escolazinha de futebol que era associada ao Sporting, que era uma das escolas, uma academia do Sporting, e que dessa academia do Sporting derivou uma equipa que ia competir nos distritais de Setúbal. E pronto, e era ele que estava a coordenar a coisa. Falei com ele, pá, naquele momento foi simpático, etc. Mas depois, quando foi para fazer aquele tipo de. Daquelas rubricas em que falámos contigo, jogadores, merda que se pareça, foi um gajo que muitas das vezes aconteceu já do género tentar ligar só para confirmar se ele falava ou não. Ele passou-se e no momento em que eu precisei do contacto dele, ele não falou, não quis falar.
Pronto, ok.
Foi...
Isso também é legítimo. Mas ele discutiu contigo?
Não discutiu comigo, apenas não quis falar depois. Depois do jogo, não quis falar, nem sequer me atendeu o telefone.
Ah. Que indelicado que ele foi. É uma verdadeira besta.
Eu estava a contar com ele, sim.
Foi o pior de todos?
Eu acho que desse género eu tive sempre alguma sorte. Já tive casos de pessoas que no final não entraram em contacto. É pá, às vezes azar, ou menos que se pareça, mas foi talvez o mais indelicado. Foi o bocado mais indelicado daquilo de. Não tive muita coisa, não tive muita situação desse género.
Então deixem-me dizer uma coisa. Há uns anos, Valentes, o nosso amigo Bruno Dias, chefe deste coiso.
É assim, um imperador, basicamente.
É um imperador.
Um dia virou-se para mim e disse assim, olha, André, tu queres fazer o clube de fãs? Eu faço-te uma pergunta... Tu respondes. Isso aconteceu. E eu não respondi.
Eu isso foi, deve ter sido uma situação, deve ter sido no final do jogo. Eu não me lembro disso. Provavelmente fiz certeza numa situação sendo o género, quase já estava descontraído, já devia ter feito tudo.
E queres responder alguma coisa? Não, pá, não.
Queres ser figura pública por 5 minutos da tua vida?
Nem pensar.
Não queres? Porquê?
Mas isso aconteceu, foi giro.
Mas eu, por acaso, tínhamos um amigo nosso, um antigo amigo nosso, que basicamente jogava, passava a vida na Liga Record, competia, participava na Liga Record. Um amigo nosso, meu e do André, que basicamente participava na Liga Record. E eu estava naquele sonho, porque eu fazia muito isso, que era falar com os vencedores, ligar, etc. Tinha esse sonho que era ligar-lhe diretamente, conseguir-lhe ligar para ver, ele ganhava a Liga Record, percebes? Imagina ganhar o prémio semanal, estava com esse sonho de conseguir falar com ele, só para, pá, parabéns, caralho, foda-se.
E nunca ganhou,
que lá estivesse. Lembro, sabes quem estou a falar?
Não sei.
É o Pi.
Ah.
Pi era completamente maluco da Liga Record e também da Fantasy e da Champions. Competia sempre nessas porcarias. Mas eu tinha esse sonho de poder ligar-lhe só a dizer, pá, parabéns, caralho, foda-se. Mas nunca ganhou. Quando lá estive. Enfim.
São perdedores.
É.
É isso.
Eu já tive fantasies boas, este ano foi uma miséria, vou acabar em último. Na liga que interessa, ali dos meus amigos da faculdade do secundário. Enfim.
Realmente é mesmo essa liga que interessa, Bruno.
Porque que interessa para mim.
Bem, mas não há liga, as ligas não interessam. Porque geralmente o que o pessoal faz é tirá-las. Senão,
acaba o futebol. Assim.
Para as meias saírem. Vou-vos deixar a pensar nisto.
Mas lá está, toda a gente está-se a cagar para o futebol. É a fantasy que realmente interessa. Toda a gente sabe disso, pá. E quem não acha isso, vá para o caralho. Pá.
Eu concordo com isto.
Foi bonito, não foi?
Foi, sim.
Ah, meu Deus. Mas enfim, é pá, olhem. É fantasy. É uma fantasy bonita. Fantasy da Liga dos Campeões. É, vou provavelmente fantasy, perder pontos, sim, a fazer as transferências porque não tenho 11 jogadores, não tenho 11 jogadores para fazer. Tudo por causa do que o Liverpool fez nas meias finais.
Pois é. Eu acho que tu devias, principalmente como tiveste lá este ano, devias ir lá pedir satisfações.
Onde?
Ao Liverpool.
Ah, ok.
Ir lá, bater à porta.
Ir lá diretamente ao estádio, senhor, e falar com a...
Senhor Liverpool, dá-me licença. Quantos passos?
Dá-me licença. Ir voar, Anfield.
Para bem de todos, devias ter ficado lá.
Não estavas lá mal, é verdade.
Eu acho que não. Por acaso não estava lá mal. Acho que não estava lá mal. Pá, ir a Anfield e ir berrar com o Bill Shankly, com a lenda, o treinador lendário do Liverpool, que é a estátua que está na entrada do estádio, e embirrar com ele.
É como ir a Roma e ver o Papa e não embirrar com ele. Também.
Sim.
É parecido.
Filha puta!
Seu pedófilo! Também... Pronto, eu acho que era mais isto, André, que tu querias dizer.
Sim, queria.
Mas é engraçado que, de facto,
mais cometido.
Por ir a Liverpool, ir a Liverpool e não ir ao estádio do Liverpool era um bocado estranho. Porque ninguém vai ao estádio do Everton, que apesar de ser ali a 200 metros, a 300 metros, a coisa que se pareça do estádio do Liverpool.
Ninguém quem? Turistas?
Tu, se fosse a Liverpool, ias a Goodison Park?
Foi o Liverpool.
Os adeptos do Everton não vão lá?
Sim, vão.
Então, pronto. Estás a ver tudo sempre da perspectiva dos clubes grandes, não é, Bruno Dias? Mas que conversa é esta? Mas o que é isto? Isto já devia acabar.
Eu, por mim, acabava já.
Pronto.
Porque eu acho que isto é uma manipulação do caralho.
Completamente. Ouça.
Pedro, por favor, diz.
Ouça.
Diz aquilo. Ouça. Que eu estou a sentir.
André.
André.
Sim.
André, o que tu estás a sentir são sentimentos que são válidos na tua idade e perante a tua experiência de vida, percebes? Isso há de passar, André. Isso, pronto, percebes? Ai, não sei o quê.
Tenho 31 anos. Mas passa.
Ouvir música.
Ouvir a música do Frozen.
Já passou. Sim, pode ser. Ou então, se calhar, podem ouvir a música que eu vou tocar a seguir.
Parece bem.
Espera aí.
Sim.
André.
Diz.
Let it go.
Ou uma coisa tua?
Não. Não,
espera aí, então
minha.
Vá. Espera aí, deixa-me pensar. Deixa-me pensar um bocadinho. Digamos, se calhar, ouvimos uma cena tua. Se não funcionar, corta-se e metes o
Frozen.
Yeah.
Ok, mas isto também não é meu. Isto também não é meu.
Sim, mas vais ser tu a tocar à partida, não? Vou.
Mas e não vais tocar nada do quinteto de Oxfordshire?
Vai ser surpresa hoje.
Vamos ver. Yeah. Okay. Surprise! Yay! Surpresa!
Então vá, adeus.
Vou desligar o microfone.
I'm on a roll, I'm on a roll this time. I feel my luck could change. This hurrah, kill me again.
Avançaste um disco.
Vou explicar. Avancei um disco. Eu não consigo cantar a música que tinha para cantar porque a minha voz está fedida. Pronto.
Pois.
É a vida.
Acontece, não
é? Mas também não
acontece.
É mau, né? Então, este também não é mau. É. Eu sim, acho que isto é uma música que podia ser do The Band.
É, sorte.
A sorte.
Podia ser do The Band. Não
a sorte
sei.
É termos aqui o Pedro Filipe.
True.
É isso.
Temos sorte e teste aqui. É verdade.
Lucky.
E diz true. Pois é. Pessoal.
É isso.
É isso. Para a semana, a partir de voltaremos. Se há nenhuma surpresa de última hora.
Sim, depende dos resultados das eleições, não é? Um de nós pode ir para Bruxelas.
Sim, se calhar podemos. Estou a dizer a Bruxelas para testar os resultados ou fazer qualquer merda.
Não, vamos mesmo para lá ganhar o que eles ganham. Fazer
ah,
o que
sim,
eles
podemos ser eleitos para alguma coisa.
Vocês não estão na lista? Bom. Não estão na lista dos que devia ser gravado?
Epá, nós não fizemos lista, caralho.
Ei, agora é que me avisas isso?
Não fizemos lista, pá.
Só tinhas uma coisa para fazer esta semana, Bruno Dias. Uma
coisa. Eu votei em nós.
Eu também votei.
Eu acreditei em poder.
Tu foste votar no Bloco de Esquerda, Bruno Dias. Que merda é esta? Foda-se. É opa. Por estas coisas. Vá, manda lá esta abaixo.
Vá, pessoal, até para a semana.
Beijinho, então.
Adiós.